Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Rafael Lopes e trago a vocês o De Boas Cast, um podcast com o objetivo de te deixar de boa. O episódio de hoje é Anos 90, eu fui, eu tava. Isso mesmo, pessoal. O episódio de hoje é para falar sobre a década que ficou na memória de quem dançou na boquinha da garrafa. E para tratar desse tema, contamos com a presença de Douglas Oliveira.
Opa, e aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do De Boas Cast.
Contamos com a presença de Davi Domingues.
Estamos aqui de volta, prestigiando a todos e falando de coisas legais, como sempre.
Contamos com a presença de Felipe Ângelo.
Salve, galera. Prazer estar participando aí.
E contamos com a presença de Guilherme Roseno.
Tamo aí, tamo junto. Vamos ver.
Bem, e nos anos 90 nós tivemos muitas coisas. De todas essas coisas, nós separamos para falar sobre cinema, esportes, televisão e música. Começando com o cinema, Doug, quais foram os filmes que marcaram uma época nos anos 90?
Ah, Rafa, teve vários, né? Nos anos 90, se a gente tirar um programa para falar dos filmes que marcaram, a gente vai fazer um podcast só disso. Mas só para citar alguns, teve Titanic, Matrix, Clube da Luta... Teve Rei Leão, que saiu nos anos 90 também, né? Mas, cara, eu gostava nos anos 90, só pra puxar de memória, eu gostava dos filmes trecheira. Então tinha, tipo, Marte Ataca, O Máscara, só filme, tipo, bom pra caramba, sabe? Então, esses filmes me marcam mais na década de 90. Tinha também um que eu gostava muito, que era Jumanji. Lembra de Jumanji?
Era aquele do jogo, não era?
Isso, é tipo o que a gente tá vivendo agora na quarentena, né? Cada coisa, cada rodada é uma coisa nova. A gente tem que ir passando a fase. E aí, Jumanji era legal, que lembra também de locadora, que quando foi uma das primeiras fitas que eu aluguei. E aí, a capa do Jumanji era aquela que era meio que 3D... E era muito louco, eu achava muito louco. E locador é coisa da época de 90 mesmo, né? Da década de 90.
Já surge aqui a primeira pergunta. Vocês lembram qual foi o primeiro filme que vocês viram? O primeiro filme que eu vi era um filme chamado Radio Flyer. Cara, eram de duas crianças que tomavam um puta cacete dos pais, mano. A molecada apanhava pra caralho. E eu não sei porque meu pai alugou esse filme e colocou pra gente assistir.
É um filme bem educativo, né? Pra você passar pra criança.
Cara, desde então eu me comporto.
Cara, eu lembro bastante daquele filme Querido Encolher a Criança, sabe? Não sei se foi o primeiro que eu vi, mas tipo, tinha uma série lá. E eu assistia direto, passava direto. E pra mim, as minhas lembranças são desses primeiros.
Cara, eu do primeiro filme que eu assisti, eu não me recordo, assim, até porque eu sou dos anos 80. Agora, do primeiro filme no cinema, foi em 89, que foi o primeiro Batman. E foi em 89, que eu me recordo, assim, de por exemplo, de ir ao cinema e tal, foi o primeiro filme. Foi quase 90 já, finalzinho dos anos 80.
O primeiro filme que eu assisti, eu não consigo lembrar, mas a primeira vez que eu fui... ao cinema, eu lembro também que foi pra assistir justamente o já citado Rei Leão, que é aquela coisa linda. É óbvio que eu não percebi a beleza que ele era na época, mas hoje é um clássico dos clássicos dos clássicos, né?
Eu nasci em 93, né? Então, eu acho que eu sou o mais novo daqui. Eu não lembro de nada que eu tenha assistido nos anos 90. Mas tudo que eu vi de cinema dos anos 90, eu vi a partir dos anos 2000, né? E assim, o que me marcou, e eu vejo esse filme constantemente, assim, é Matrix. Além dele ter uma história que marcou todo o lance da tecnologia e da forma de ver os dados, né? Acredito eu. Teve o lance da história em si, né? Eu acho muito interessante, muito louco até hoje. De vez em quando eu assisto de novo pra ver aquela história ali. Então eu acho que o filme que mais me marcou dessa época, que eu vi depois dessa época, foi Matrix.
E Matrix é de 99, né?
Isso, finalzinho, você vê?
É o finalzinho da década, e é super atual ainda, né? Apesar de a gente ver, tipo, a tecnologia que eles faziam associação lá atrás, mas hoje ainda a questão filosófica dele é muito, muito forte ainda.
E eles estão gravando gravando uma sequência nova, né? Sequência não, a continuação, né? O quarto. Aí teve que interditar por causa da pandemia e tal.
o Doug, ele comentou um lance que eu achei bem bacana, do seguinte, que juntou a parte do filme com a fita, e junto com a fita o Titanic. Vocês lembram que Titanic tinha 3 horas pra rebobinar?
É, eu não tinha paciência de assistir Titanic, cara. Eu vim assistir Titanic depois de velho já, porque 3 horas vendo aquele filme, pelo amor de Deus. E não era um filme que uma criança, tipo, na década de 90, queria assistir também, né? Meio chato, assim, pô, o pessoal se afogando. É meio, né? Eu preferia ver o Máscara, que era muito mais divertido.
Cara, Titanic, o primeiro filme que eu levei uma mina no cinema, cara. E você quer ver a coisa mais louca dessa época? Era as pessoas pegarem um filme de 3 horas no cinema, acabarem de sair da sala de cinema e entrarem na outra fila pra assistir de novo. Isso acontecia, cara.
Meu Deus.
Era surreal você ficar 3 horas dentro de uma sala, você dar meia volta e entrar na outra fila. Isso acontecia, cara.
Eu ia comentar da questão da locadora lá, que tinha aquela salinha, né, da maldade lá, que eu, quando era criança, entrava na locadora aqui perto de casa, e eu não sabia o que tinha lá. Só depois de velho que eu vim descobrir também. Falei assim, pô, mas o pessoal entra lá, fica mó obscuro. É, não, lá é que tem outros filmes lá, meio ruim, sabe? Acho que todo mundo já deve ter visto essa salinha aí, escondida.
Cara, mas você não tinha aquele tio malaco que te dava aquelas fitas na picadilha, não? Botava aquela fita embaixo do teu travesseiro e a fita aparecia lá, aquela playboyzinha. Todo mundo tinha um tio que fazia.
Não, mas tinha, mano, porque eu ia com a minha mãe. E não dava, não tinha, não rolava, não.
Mano, fita embaixo do travesseiro, mano. É a fada da...
É mesmo, né?
Mano, fita não, mas na época a revista era um bagulho forte, assim, a gente encontrava. Aí era a fadinha mesmo. E o lance da cabinezinha, velho. Pô, primeira vez que eu entrei na cabine. E era um giro de 360, né? Você olha e fala, cara, aí você só vê. E fala, que mundo é esse? Primeira vez que eu entrei, velho, adolescente, você é louco. Real.
Essa salinha era costumamente era coberta por, dividida por uma cortina bem sem vergonha, que às vezes batia um vento, você conseguia dar uma olhadinha bacana. dava pra passar o resto do mês com aquela visão.
Era o que tinha pra época, né? Não, e o engraçado é que aqui perto de casa, pelo menos a locadora tinha essa salinha, só que do lado tinha uma banca que as revistas ficavam tudo expostas, assim, então não adiantava nada. Gente.
E feliz de quem fazia amizade com o jornaleiro, viu?
Tem mais alguma coisa, Doug, de filme dos anos 90?
Cara, acho que eu citei é isso, que marcou bastante, porque eu nasci em 91, né? Então eu peguei bastante essa questão dos filmes do SBT, que passavam no sábado à noite, segunda à noite, então marcou bastante, tipo, Marte Ataca, O Máscara, esse filme meio que trecheira, mas se a gente for comentar de cinema, ia fazer um podcast só disso.
Mas a gente não pode esquecer também que teve uma onda em 90, que foi pra 2000, que foi o excelentíssimo Cine Privé.
Ah.
O Cine Privé foi um negócio que, assim, veio dos 90... Arrebentou 2000, infelizmente, saiu aí da, né, da nossa rotina. Mas, assim, Cine Privé...
Eu tenho um amigo que falou que voltou agora. Tem um amigo meu aqui, ó, me falou que voltou agora.
Aí tá aí do seu lado.
Ó, o Cine Privé, ele se resume em um nome. Vamos ver se refresca a memória de vocês.
Ah, Emanuele.
Eu não sei do que vocês estão falando.
Não, né?
Cara, um amigo me falou que era bom, hein?
Cara, e tinha uns episódios muito malucos, tipo Emanuele nas Galáxias, Emanuele no Paraíso Selvagem. Cada episódio ela tava num contexto diferente.
Mas é importante citar que tinha um roteiro, tinha uma história, tinha conflito, tinha um vilão.
Tinha tudo.
Agora, se a gente lembra, um é uma coisa de preferência, né?
Um vilão
ótimo.
Mano, um vilão é foda. Mano, o vilão era meu pai, que chegava de madrugada do serviço e às vezes me assustava.
O vilão era aquele barulho na porta, sabe? Que você já dava um gelo já.
Isso, exatamente.
Ai, e antes do Ronaldinho Gaúcho. tocar pra um lado e olhar pro outro, a gente já fazia isso há muito tempo, né?
É, um olho do lugar. Porque assim, o volume ali, ó, entre o 15 e o 14, entendeu? Que fazia aquela diferença. Aí eu vi o barulho na porta, 14. Aí já não vi mais nada, entendeu?
Porque assim, o 16 era alto, o 13 era baixo, aí você tinha que ficar entre o 15 e o 14.
Sensacional. Isso aí, isso mesmo. Era bons tempos, viu? Bons tempos.
Mano, puta que pariu, velho. Já tô chorando aqui.
A tecnologia estragou nossa vida, mano.
Tem aí legenda pra mais 18 prova. Esse podcast aí?
É, vai ter que colocar no explícito com vocês. Ai, meu Deus do céu. De cinema também dos anos 90, a gente teve também diversos filmes do Tarantino também, né? Pra quem curte, foi o ano de ouro, né?
Teve Cães de Aluguel e Pulp Fiction, né? Que é o mais famoso aí.
Com a Uma Thurman, né? Thunder,
acho. Isso.
A mina do Kill Bill.
Sim.
Ela mesmo.
Cara, e o mais engraçado foi que eu vi esse filme esse tempo atrás. Recentemente, eu não vi quando lançou na época, mas só agora que eu parei pra assistir e assisti e fiquei doente, cara. Achei muito bacana.
Eu ainda gosto mais de Cães de Aluguel, ele. Cães de Aluguel é tipo. Tem três cenas. O cara alugou três cenas pra fazer o filme e fez o filme em três lugares diferentes, ó.
Que fez um puta sucesso, né? Se eu não me engano, sim, o Cães de Aluguel fez tanto sucesso que o Bruce Willis, ele quis participar do outro filme, que foi o Pulp Fiction, né?
Sim, exatamente. E legal em Pulp Fiction é que tem várias referências, né? Que quando o Tarantino ele tava escrevendo o roteiro de Pulp Fiction, ele colocou várias coisas, tipo a espada do Kill Bill já. Ele colocou várias referências dos filmes que ele tava escrevendo lá na frente. Então se você assistir, você assistiu na época, você não pega. Porque você não sabia o que vinha antes, mas você assiste hoje, você vê tipo a espada, você vê várias referências lá. Bem interessante.
Você pode ver, ele, por exemplo, produziu o Albergue, né, velho? O Albergue. Então, você vê que o cara lida com sangue há muito tempo. Então você olha pro Tarantino, você já vê sangue espirrando de qualquer lugar.
Mano, é o açougueiro de Hollywood, velho.
O açougueiro de Hollywood, essa é a melhor definição.
Bem, pessoal, e pra falar sobre esportes, você chama aqui agora o Davizão. Bem, Davizão, o que teve de esportes nos anos 90? Se eu não me engano, nós tivemos três Copas, né?
Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou!
Isso, Rafa. Tivemos três Copas do Mundo. Copa de 90, Copa de 94 e Copa de 1998. Vamos lá. Eu vou fazer um panorama rapidinho de 9 anos por meio de alguns acontecimentos. Então, assim, no ano de 1990, o ano começou com a Copa da Itália. O Brasil tinha uma seleção bem montada, era montada na época por Sebastião Lazzaroni, e nessa Copa o Romário ficou de fora. Essa época da seleção brasileira foi conhecida como a Era Dunga. E o Brasil foi eliminado aí na Copa dos anos de 1990 pela Argentina, com gol de Caniggia, com um passe de Diego Maradona. Então isso na época causou um problema muito grande, a seleção ficou marcada como Era Dunga, uma seleção meio estigmatizada. Nesse mesmo ano, o Corinthians conquistou seu primeiro título brasileiro, contra o São Paulo no Morumbi, com gol de Tupanzinho, e Ayrton Senna ganhava o seu segundo título mundial na Fórmula 1.
Perder a Copa do Mundo pra Argentina é foda, hein?
Cara, a gente saiu nas oitavas de final, sabe? E por teimosia, não convocaram o Romário pra essa Copa. E o Romário tava voando baixo, jogando na época, se eu não me engano, ele jogava pelo Vasco. E ele jogava muito. E ele ficou de fora, porque o Romário tinha aquela fama de ceboleiro, de... A gente vai entrar nessa parte extra esporte dos anos 90, que é muito conhecido. Mas ele ficou fora dessa Copa.
Teve uma polêmica que o Neto não foi pra Copa.
Exatamente, cara, foi outro que ficou de fora por birra do técnico.
Porra, deu tudo errado nos anos 90, então, cara.
No ano de 1990 foi bem zoado assim a questão da seleção brasileira. Em 1991 a gente teve aí o segundo título do Ayrton Senna na Fórmula 1. E eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar da famosa corrida de Interlagos, que ele venceu com a sexta marcha, só com a sexta marcha no carro. Todas as marchas foram quebrando, na época a transmissão dos carros de Fórmula 1 era manual. Então ele venceu essa corrida em Interlagos em 1991, e nesse ano ele ganhou também o seu terceiro e último título mundial. Nesse ano o São Paulo foi campeão paulista e brasileiro, e ocorreu a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, que foi vencida pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos já estavam bem à frente, né? Nessa questão do esporte feminino, já lá no começo da década, já havia o esporte lá com destaque.
Dúvida, o Brasil participou dessa Copa?
Sim, o Brasil participou dessa Copa. Mas legal, foi eliminado, legal. Acho que na fase de grupos. Então, no ano de 1992, tivemos a Olimpíada de Barcelona. Nessa Olimpíada, o Brasil ele ganhou o seu primeiro ouro em esportes coletivos, que foi com aquela seleção de vôlei de Maurício, Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Paulão, Carlão, Kid. Essa foi uma seleção super, super conhecida e ganhou seu primeiro ouro olímpico em esportes coletivos no Brasil. Nesse mesmo ano, foi revelado para o mundo o que se chamaria de Dream Team, que era aquela seleção fantástica, formada por David Robinson, Patrick Ewing, Magic Johnson, Larry Bird, John Stockton, Michael Jordan, Scott Pippen, Charles Barkley, ou seja, era o que havia de melhor no esporte nos Estados Unidos, no basquete, né? E no Brasil, nesse ano, aconteceu também uma coisa muito boa. Boa para os São Paulinos, né? Porque o São Paulo ganhou nessa época a sua primeira Libertadores e o primeiro título mundial, que era o time de Tele Santana. Aquele time que tinha o Raí, Palinha, Zete, Ronaldão, Leonardo. Sou corintiano, sou obrigado a reconhecer que era um baita de um time, né? Era um time fantástico. Ganhou dois mundiais. No ano de 93, que é o ano que eu vou falar agora também, São Paulo ganhou esse título e novamente ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Nesse ano, o Romário retornou à seleção e ajudou a seleção brasileira a se classificar para a Copa de 94. Nesse ano de 93 também, o Luxemburgo estava no Palmeiras e ele fez um dos melhores times que o Palmeiras já teve até hoje na história, que era o grande time, o time de Rivaldo, Edilson, Edmundo, Evair, o goleiro, se eu não me engano, se não era o Veloso, era o Sérgio. Então era um time monstro, assim, Kleber na zaga, era um timaço.
O Felipe é palmeirense, se eu não me engano.
Quem que era o goleiro, Felipe?
Em 93 era o Sérgio, em 94 era o Veloso. E, inclusive, foi conhecido também como o ataque de 100 gols do Paulistão, né? Que era realmente o começo da era Parmalat. Era uma coisa linda mesmo. E foi quando eu me tornei palmeirense.
Muito fácil, né? Felipe, deixa eu perguntar uma coisa. O que é a era Parmalat? Eu que realmente não... O que significa essa expressão?
Sim, na década de 90... A Parmalat, a empresa italiana, acabou financiando muitos times e ela mesma comprava os jogadores para jogar nos times parceiros, né? E aí tinha os dois mais conhecidos, eram o Palmeiras, daqui do Brasil, e o Parma, lá da Itália. Tanto que muitas das transações que saía do Palmeiras ia direto para o Parma justamente por pertencer à Parmalat e não a nenhum dos dois do time. E aí, eu não sei se deu certo pro Parma lá na Itália, mas pro Palmeiras a década de 90 foi a década de glória, né?
Eu me lembro, Felipe, que nos anos 90, no Calcio, né, que é o campeonato italiano, era o Parma realmente ele não tinha muito destaque, porque na época o campeonato italiano ele era o campeonato mais caro do mundo, então ele tinha os melhores jogadores do mundo, né? E aí, cara, a Juventus, como até hoje ela tem uma supremacia absurda no campeonato italiano, ela ganhava ou era Juventus, ou era Milan, ou quando muito a Fiorentina, que era o time que jogava o Batistuta, que era um argentino, que fazia muitos gols na época, um baita jogador. Mas o Parma, por mais que ele tivesse dinheiro, ele não teve tanto destaque assim nos anos 90. O Palmeiras se deu melhor, assim, nos times que eram... abastecidos lá pela Parmalat, o Palmeiras se deu super bem aqui no Brasil. E formou um timaço, assim. Sofri demais com esse time, cara. Não dando conta pra gente. Sofri muito. E isso já falamos dos anos de 93, vamos pro ano de 94. O ano de 94, ele começou com uma nota muito triste, né? Que foi com a morte de Ayrton Senna no dia 5 do dia 4 do 5.
Ou seja, cara, você acredita que eu lembro do dia?
Esse dia...
Cara, tem mortes dos anos 90, assim, que a gente é pequeno, mas fica na cabeça, né? Eu lembro que na morte do Ayrton Senna, minha mãe tava passando roupa, e eu tava brincando na sala, Minha mãe olhou pra TV, começou a chorar logo na hora do acidente e falou: o Ayrton Senna morreu. Cara, isso tá nítido na minha cabeça como se tivesse acontecido ontem.
E é muito engraçado porque todo mundo tem essa lembrança, né? Porque foi aquele momento que eu posso dizer assim, o Brasil parou durante 10 minutos, assim. Parou pra olhar o que tava acontecendo, cara. E todo mundo que viu aquilo na época teve noção de que o cara morreu na pista. Ficou claro aquilo, assim. A voz do Galvão, a narração, a gravidade, o não filmar aquela coisa, o jogo de câmera tentando tirar do carro, sendo que o carro dele pegou fogo, cara, quando bateu, sabe? E a barra de direção atravessou o capacete dele. Então foi muito grave aquilo, pra mostrar na TV, né? Era muito impactante. Mas acabou passando, tipo, aquela poça de sangue no pé do carro, assim. É uma imagem que eu tenho bem nítida, cara. É uma imagem muito triste pra época, né? Quando a gente para ver que, na época, a gente, pô, o Brasil já... A última Copa que o Brasil havia vencido tinha sido nos anos 70. Então, ele era o ídolo máximo, assim, do esporte nacional. Era o Ayrton Senna naquela ocasião.
Entendi. E na época, o Brasil também estava passando por muitas dificuldades, né? Então, a galera meio que encontrava no Ayrton Senna uma alternativa para encontrar, sei lá, uma felicidade ou alguma coisa para conseguir acompanhar com alegria, que foram momentos bem difíceis pro Brasil, né?
Sim, e isso só veio a melhorar, cara, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94. O Brasil chegou meio desacreditado, né, que era a seleção do Parreira. E aí, cara, com o show de Romário e Bebeto, assim, o Brasil ganhou aquela Copa, foi uma coisa linda. Foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti, assim, inteira. Quem teve a oportunidade de acompanhar aquilo na época sabe que, cara, o Brasil pegou fogo. Aquilo foi lindo, assim, as ruas pintadas. Se tinha uma coisa, assim, de eu odeio usar esse termo, patriotismo, cara. Mas tinha uma coisa que fazia...
Atualmente tá foda.
Mas tinha uma coisa que fazia o cara ver o jogo da seleção e brilhar o olho, cara. Ficar feliz em ver o jogador do time dele vestir a camisa da seleção. Tinha isso. Eu não sei se vocês tinham essa noção ou eram muito pequenos e tal, mas a gente via isso na rua e isso era muito bonito de se ver, cara.
Cara, eu era pequeno nessa época, mas eu lembro da alegria e da família se juntar pra assistir a Copa. Meio que eu consegui entender que um parente não meio que era brigado com o outro e tal, tipo, tinha seus problemas, mas quando era jogo de Copa, como, sei lá, naquela época a família não tinha muito recurso, então a gente meio que se juntava na casa de quem tinha a maior TV pra poder assistir. Aí, se gostando de parente ou não, mano, foda-se, você vai sentar com o cara e vai ver o jogo.
E era TV de tubo ainda, né? Era tubo, né?
Aquela famosa televisão Sanyo, tá ligado?
Exatamente.
E aí, cara, veio o ano de 95. O ano de 95, ele já teve... Já começou com o Corinthians, né? Ganhando a sua primeira Copa do Brasil. O Botafogo, ele naquele ano ganhou o Campeonato Brasileiro com a vitória contra o Santos, com o famoso gol de braço do Túlio. Coisinha horrorosa, né? Dos anos 90. Um gol de mão no fim do jogo. E o Grêmio de Filipão ganhava ali a sua primeira Libertadores. A sua primeira Libertadores, não. A sua segunda Libertadores. E acabou perdendo a final do Mundial, naquele ano de 95. E nesse ano, teve uma coisa engraçada. O Romário, ele tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, né? E ele resolveu, cara, que ele queria curtir praia. Aí ele largou um puta de um contrato que ele tinha no Barcelona. Ele era só o melhor jogador do mundo. Ele inventou que queria vir pro Rio e se transferiu pro Flamengo, cara. Coisa que ninguém... Ele arrumou uma brecha num contrato, tipo... O contrato dele acabava... Aí ele tava livre pra negociar, cara. Ele negociou com o Flamengo e voltou pro Brasil porque ele queria curtir praia, velho. Jogar futebol, parada assim.
O Romário, ele é o Zeca Pagodinho do futebol, velho.
Impressionante. E é uma coisa impensável hoje, né? O melhor jogador do mundo voltar pro time... É tipo o Messi voltar pro New Old Boys.
É bem isso, cara. Não, isso não existe hoje no futebol. Isso não existe. E o mais louco é ver ele explicando que todo quando o Barcelona fazia jogos nos anos 90, teve um jogo que ele precisava curtir um carnaval, cara. Aí o técnico dele na época, o Cruyff, virou e falou pra ele assim, ó, Romário, eu quero que você faça 2 gols nesse jogo. Aí eu te libero pro carnaval. Ele fez 3 gols, virou pro técnico e falou, me substitui. O cara substituiu ele. Quando os caras foram pro segundo tempo, o Romário já tava com a mala feita, banho tomado, e já tava saindo vazando, metendo marcha pro Brasil, vindo embora.
Muito bom.
Caralho.
O Romário era uma... É um outro tipo de jogador. E, inclusive, uma imagem que tem muito clara dele, pelo menos imagens de internet, dele no Barcelona, é aquele soco bem dado que ele dá na cara do Simeone dentro da área, que ele fala que aquilo é uma das coisas mais lindas que tem nos anos 90.
Simeone é um jogador argentino. Todos nós conhecemos da Argentina. Me chutou e eu revidei, e o juiz viu e me expulsou.
Você achou justo?
Foi justo, correto.
Cara, e quem assistiu, Felipe, jogos nos anos 90, Brasil e Argentina, cara, eu tenho o nome desses jogadores claros na minha cabeça. Diego Simeone, Crespo, Ortega. Cara, esses caras faziam um inferno na vida do jogador brasileiro, cara. Era uma catimba desgraçada jogar. Era canelada, era tapa na cara, dedo no olho, cuspe na cara, chamava os caras de macaco. Era isso que o jogador brasileiro passava quando jogava com a Argentina. Era terrível.
Era foda. Tá, mas assim, ó, meio que voltando pro Romário, olha como é louco, né? O Romário, ele já teve essa treta, mas o Romário, ele é campeão de arrumar briga dentro do próprio time, tá ligado? Teve um jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, que ele meteu a porrada no cara, não foi?
No Andrei, quando ele tava jogando no Fluminense, já nos anos 2000 já. Mas ele acabou discutindo com um zagueiro que era, sei lá, o dobro do tamanho dele. E ele deu um soco na cara do cara e o cara nem foi pra cima daquele baixo, sem um folgado.
E teve o lance com a torcida também, não teve, do Romário?
Foi.
O torcedor era o torcedor do Fluminense também?
Acho que
era o
torcedor do Fluminense, né?
Lá nas Laranjeiras.
É, no treino, o cara começou a xingar ele foi pra cima do torcedor, pulou alambrado e tudo.
Cara, ele era uma figura ímpar, assim, nos anos 90, cara. Figuraça, mas jogou muita bola, assim. Um dos melhores que eu já vi jogar, assim. Atacante dentro da pequena área, pra mim, não teve igual. Eu acho que nem o Amaral do Corinthians vai esquecer desse elástico pro resto da vida dele, cara. Porque depois vocês procurem. Elástico do Romário no Amaral. O Amaral tá procurando a bola até hoje, cara. Aí vamos um aninho pra frente agora. Ó, 1996, a gente teve a Olimpíada de Atlanta. E pela primeira vez... O Brasil, ele conseguiu ouro em esportes femininos. Nesse ano, o Brasil, ele conseguiu ter ouro e prata no vôlei de areia, com a Sandra Pires e a Jaqueline, e a Mônica e a Adriana. Elas fizeram a final e o Brasil teve ouro e prata na final desse campeonato, ou seja, dessa Olimpíada. Nesse ano também, o Ronaldo Fenômeno, ele ganhou o primeiro título de melhor jogador do mundo, que foi pelo Barcelona.
Saudade, hein?
Isso, cara, 1996. E nessa época aí, o Campeonato Brasileiro foi decidido pela Luzinha Portuguesa de Esportes, né, de São Paulo, e Grêmio, cara. Eu torci muito pra Luzinha nesse ano, mas não deu. Aí o Grêmio... não deu.
A Luz já era azarada desde aquela época, né?
A Luzinha já era azarada, cara. Apesar de eu ter uma simpatia muito grande pelo Juventus, da Moca, mas a Luzinha sempre teve no coração do torcedor paulista, né, cara? Sempre foi aquele irmãozinho caçula, né, que todo time tinha. A gente torcia, mas não adiantava, cara. Quebrou. Um tempo, assim, com as administrações meio zoadas, assim. Foi um time que quebrou ao longo dos anos e eu acho que deve estar lá pra terceira. Eu não sei se tá na segunda divisão ou na terceira campeonato brasileiro, mas tá bem mal ainda. Mas foi fruto de más administrações, né? Mas era um time legal, assim, torcendo nos anos 90, como segundo time.
Bacana.
Aí, em 97, a gente teve a final do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Palmeiras, do Felipe. Cara, eu vou chamar o Felipe pra falar um pouco dessa final, porque, assim, com muito respeito, cara, foi um dos melhores dois times jogando em final que eu já vi na minha vida, cara. Uma final linda entre Vasco e Palmeiras. Os dois times eram maravilhosos, cara, em termos de tática, em termos de escalação, técnicos muito bons na época. Fala um pouco dessa final aí, Felipe, pra gente.
Não, é... Por mais que o Palmeiras estivesse muito em alta, mas o Vasco de 97 é absurdo. É, 97, 98, o Vasco era... Ele batia num Barcelona hoje, assim, muito fácil, porque era absurdo. Todo mundo no seu auge... E assim, o Palmeiras, ele era bom, só que ele não tinha tanta técnica como o Vasco tinha, porque o Vasco, meu, não tem nem explicação pra explicar esse Vasco de 97, 98. É fora da casinha mesmo. E assim, foi frustrante pra mim, mas, porra, foi bom por ver esses times jogando, né? Pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de esporte, realmente é uma pintura mesmo.
Cara, como corintiano, eu falo pra você, cara, Djalminha, Euler, jogando pelo Palmeiras, Juninho Pernambucano, Ramon, esses caras, eles estavam no auge. Felipe, que mais tarde viria jogar no Palmeiras. Cara, era um timaço, assim. Era surreal, assim. Parecia que tava jogando Barcelona e Real Madrid no Brasil, assim. Foi uma das finais mais lindas, assim, que meu time de coração jogou, cara. Quem pôde ver, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, até hoje.
E você acha muito fácil isso no YouTube, mesmo os melhores momentos, e dá pra ver, dá pra ter uma noção de quão bom era o futebol dos anos 90 no Brasil.
Esse mesmo ano aí de 97, a gente teve o Guga Kirten, né, o Gustavo Kirten, vencendo o seu título de Roland Garros. E aí foi uma comoção mundial, assim, porque a gente não tinha esse destaque no tênis e tal, e passou a ter o Guga como aquela figura. Em tese, gente, o Ayrton Senna, ele precisava de um substituto. E cada ano ia aparecendo alguém para tentar ocupar aquele lugar. Mas eu acho que nunca teve alguém que chegou à altura. Mas sempre tinha um candidato. E a mídia, tanto a mídia esportiva quanto a mídia normal, ela fazia esse movimento, né, de tentar alçar alguém ao lugar de ídolo nacional novamente. E o Guga, ele passou por essa fase, né? E ele teve esse período aí. Mas acabou por conta de problemas físicos, ele encerrou a carreira um pouco cedo. Mas ele teve seu destaque, cara, e foi um grande tenista, assim, nos anos 90 também. E aí, nesse ano, o Ronaldo Fenômeno foi melhor do mundo de novo pelo Barça. Na época, ele era Ronaldinho ainda. Aí, cara, em 98, a gente teve a Copa do Mundo da França. Brasil
é foda.
De novo. E aí, o que acontece com o nosso Ronaldo? Dá um baita de um chilique na final, passa mal, não é substituído. O Edmundo tava voando baixo nessa época jogando pelo Vasco. Podia ter entrado no jogo, não entrou. O Ronaldo entrou zoado. Resumindo a história, Brasil tomou 3 da França e tomou um baile do Zidane, cara. Resumindo a história.
Cara, eu já ouvi tanta fake news dessa Copa. Cara, eu já ouvi dizer que o Carrefour... Mano, o Carrefour, o mercado, ele pagou pra que o Brasil não ganhasse a Copa.
Meu
cara, já ouvi essa história, mano. Inclusive é mentira pra quem estiver ouvindo, viu?
Só pra deixar claro.
Mano, o que o Carrefour tem a ver com essa porra? Ai, meu Deus.
Não, e essa... Aí acho que essa final Brasil e França é uma das maiores teorias da conspiração que tem no futebol até hoje, né? O pessoal sempre fala isso, que é o Brasil que foi comprado, que o Brasil não tinha como perder aquela final. E aí vocês comentaram de 94, eu tinha 3 anos em 94, eu não lembro da Copa, mas de 98 eu lembro de ser uma decepção muito grande, né? Que o Brasil tinha um timaço, tava voando, e aí na final chega e toma 3-0 da França. E eu lembro de estar assistindo na sala dos meus tios, e isso é tipo... Era mais ou menos a proporção era o 7-1, mais ou menos. 3-0 foi o 7-1 da época lá para aquela seleção.
Alguns dizem, essa discussão persiste até hoje, de que o Edmundo em 97, 98, ele estava jogando mais até que o Ronaldo. E se ele tivesse jogando da maneira que ele estava jogando aqui no Brasil, na Europa, ele teria sido eleito o melhor do mundo. E é muito estranho. O Edmundo não ter sido nem titular no lugar, pelo menos, do Bebeto, que já estava em baixa em 98, né? E, poxa, como o amigo aí falou, eu consigo realmente lembrar muito bem de momentos da Copa de 98. O jogo contra a Croácia, que a Croácia estava num time muito forte. Aquele time da Holanda, que era um time maravilhoso, eu acho que... um dos melhores que eu vi na minha vida, e infelizmente também não foi muito pra frente por causa do Brasil, mas realmente, você falou do Edmundo entrou faltando, sei lá, 5 minutos e ainda discutiu até com o Rivaldo, se eu não me engano, que ele tocou uma bola pra fora e tava preso os caras fazendo catimba. Mas realmente, a Copa de 98, da mesma forma que ela foi bonita no futebol, ela foi frustrante na final.
Cara, foi o Carrefour.
Isso.
Foi o Carrefour.
Petit. Ah, eu não sei se o Doug ou o Felipe, que gostam mais, que estão mais inteirados no futebol, vocês ouviram falar do Petit depois da Copa de 98?
Não, nunca mais.
Definitivamente.
Nunca mais.
Cara, ele só prestou pra fazer o último gol do jogo e acabar com o Brasil. É. Esse cara nunca mais fez nada na carreira.
Eu conheço o Petit do Winning Eleven só. Já era. Nunca. Só isso que eu vi.
Bom tempo.
Ou seja, e pra fechar, cara, a gente vai pro ano aí de 99. O ano de 99 começou aí com a famosa final entre Corinthians e Palmeiras, na qual o Edilson, faltando poucos minutos para terminar o jogo, começa a fazer a embaixadinha. Resultado, Paulo Nunes já dá uma paulistinha nele, já pica ali uma rasteira, o pau comeu, o jogo foi encerrado, o Corinthians foi campeão e esse jogo entrou para a história, cara.
Comentário? Foi a final do brasileiro, né?
Foi isso, né? Foi a final do Campeonato Paulista.
Exato. Foi a final do Campeonato Paulista. Foi uma semana depois do Palmeiras ter ganho a final da Libertadores também, se eu não me engano. E aí o Palmeiras já tinha tomado 3-0 no primeiro jogo contra o Corinthians. O jogo já estava perdido, não tinha jeito. Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians entraram em ritmo de festa. O jogo ainda foi 2-2, mas o pau fechou e realmente... entrou pros anais da televisão brasileira.
Dá pra fazer um podcast só de treta dos anos 90 no futebol, né? Porque foram muitas.
Eu não sei se, voltando um pouquinho, Felipe, eu não sei se você lembra de 95, teve uma semifinal de Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. Cara, tem uma treta que vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver. Dinho versus Valber. Dinho jogando pelo Grêmio e o Valber jogando pelo Palmeiras. Só pra vocês terem noção, esses caras foram expulsos no meio do campo. A treta rolou e eles foram expulsos. Eles deram a volta pra atrás do outro gol, eles foram andando. E a câmera, na época, a Copa do Brasil, ela era transmitida pelo SBT. E os caras estão filmando. Olha o Valber tá correndo em direção ao vestiário. Olha o Dinho tá correndo em direção ao vestiário. Daqui a pouco, cara, quando os caras se encontram, tipo, mais de 50 metros correndo, eles se encontram na voadora, velho. E o pau come nesse jogo.
Caraca.
E, cara, porque ninguém para pra ver pra onde os caras estavam correndo. Eles estavam correndo cada um do lado do campo pra se encontrar no outro lado. Se eu não me engano, o Palmeiras ganhou esse jogo no Olímpico. Foi uma coisa assim, por uma diferença de muitos gols. E chegou aqui em São Paulo. Ele tomou todos os gols que não podia tomar. E aí foi desclassificado. Se eu não me engano, foi assim. Acho que o primeiro jogo foi no Olímpico, em Porto Alegre, e o segundo jogo foi em São Paulo, no antigo Parque Antártica. Mas vale a pena ver no YouTube, cara. Dinho versus Valber. E aí, 99, como o Felipe já disse, o Palmeiras ganhou aí a Libertadores, ganhou até nos pênaltis, né?
Isso. A Libertadores. Cali.
Cara, o time do Palmeiras era muito bom nesse ano, viu? E nesse ano o Corinthians também foi campeão, foi bicampeão brasileiro, ou seja, já tinha ganhado no ano de 98, aí ganhou no ano de 99, e nesse ano o Ronaldinho Gaúcho apareceu pro mundo, né? Que ele apareceu no Grêmio, e aí tem um jogo contra...
Eu acho que é contra a Venezuela.
Venezuela. É Venezuela, talvez. Isso. É a Venezuela mesmo. E cara, ele entra e ele acaba com o jogo. E ali foi onde ele apareceu pro mundo, né? Em 1999. E aí, cara, a gente vai falar de resenha dos anos 90, a gente não pode deixar de falar de Renato Gaúcho. Que esse daí é um clássico dos anos 90. Cara, só pra vocês terem uma noção, Renato Gaúcho, ele é um cara que ele tá casado com a mesma mulher, se eu não tô enganado, desde os anos 80. E aí, no ano de 94, tinha uma capa de Playboy, que o nome dela era Solange Gomes. Que na época era conhecida como...
Conheço.
Eu achei que o Roseiro tava dormindo, cara.
Começou futebol a realmente... Futebol realmente.
Rainha
a Solange, eu me lembro.
Isso. Sem terra. A capa da Playboy, ela aparecia como namorada do Renato Gaúcho, cara. Como que um cara que é casado tem namorada? Em tese.
Tá.
Pois bem, a Playboy publicou isso, cara. E saiu bonito, e ela ficou famosa, depois acabou tendo um filho com um pagodeiro e tal, na época. Mas isso era os anos 90, cara.
Isso aí, cara. Anos 90, loucura pra todos os lados, né? E ainda falando em loucuras dos anos 90, Felipe, o que foi a televisão dos anos 90, cara?
Cara, pode ser redundante, mas a TV dos anos 90 foi insana. Foi insana, não tenho outra palavra para descrever, porque a TV dos anos 90 foi insana. É, além de tudo isso que os amigos aí já falaram, tá passando tudo na TV, então a gente via treta, a gente via teste de DNA, a gente via tudo. É, tinha mais coisa, porque anos 90 valia de tudo, né? É, por audiência, valia de tudo. Valia desde a emissora grande manipular um debate político para certo político ganhar, como para apresentadora de programa infantil, como era a Mara Maravilha, por exemplo, aparecer seminua apresentando os desenhos lá, e era uma loucura, insanidade total, total, total. É, outra coisa muito marcante dos anos 90 foi o embate entre Domingo Legal e Domingão do Faustão, porque foi o ápice da briga por audiência. Nos anos 2000, o Faustão acabou se sobressaindo, né? Mas nos anos 90 era pau a pau, era... Um domingo um ganhava, outro domingo outro ganhava, e aquela loucura insana. E o Faustão acabava dando uma pelada um pouco maior, né? Que todo mundo vai se lembrar da clássica banheira do Gugu, né, cara?
Uba, uba, uba aí.
Uba, uba aí.
Valendo!
E essa briga, ela era tão insana que quando o SBT ultrapassava a Globo, cara, era uma loucura. Tipo, os caras soltavam fogos. Aparecia um boneco do Gugu dando porrada no Faustão, mano.
E isso acontecia, cara. E era tipo no horário do almoço, né? Horário da macarronada lá.
Era o programa da família, né? De domingo aí, era isso aí. E todo mundo se reunia, era normal, de boa. Tanto que a Xuxa deu uma entrevista pro Pedro Bial esses dias, falou que se ela fizesse o programa dos anos 90 hoje, ela tava sendo esculachada, né? Porque era ela, um monte de paquita só de biquíni com criança em volta. Esse era os anos 90.
Eu preciso fazer algumas menções honrosas aqui da TV dos anos 90, né? Então a gente tem a banheira do Gugu, né? Sensacional, Luiz Ambiel lá e a Nana Gouveia. Mas a gente também tem a senhora Tiazinha, né? A gente tem que considerar essa galera aí. Tinha o Fantasia também. Mas pra mim, um dos caras que assim, eu não consigo entender, ele é atemporal dos anos 90, que é o Latino. O Latino surgiu nos anos 90 e tá aí até hoje. Fazendo o quê? Não sei. Mas tá aí, bicho. Surgiu nos anos 90 fazendo umas loucuras lá no Faustão, né, se envolvendo na boquinha da garrafa, lá dançando na boquinha da garrafa. Então, tipo, como a galera falou aí, tem vários fenômenos que se hoje acontecessem, velho, a galera ia cair matando, porque você via programa educativo, programa infantil, como Fantasia, por exemplo, a galera de biquíni, de sainha, de mini saia, e era um programa infantil, mano. Programa infantil. Então, não, a Xuxa não é a única, né? A Xuxa foi uma das. Mas banheiro, era em sequência. Tinha lá, Domingo Legal, aí banheiro do Gugu, depois tinha Fantasia, depois tinha... E aí você podia ver uma sequência, depois você vê a Xuxa. Então usando a moralidade dos anos 90 era outra, velho. É outra. A gente é perturbado por causa dessa época também.
Hoje, mano, criança tinha cigarro de chocolate.
O cigarrinho da Pan.
É, oxi.
Total, cara. E era um moleque bem pretinho lá fumando um cigarro. Pô, cara, aquilo ali era... Pelo amor de Deus. Cara, você se lembra do café da Xuxa?
Eu lembro.
Eu tava no programa. Cara, eu lembro que assim, o país tava na época em recessão, inflação e os caralho a quatro. E aí, velho, a mulher com uma bandeja de café imensa, com várias frutas tropicais, um negócio, cara, um banquete, assim. Eu lembro que minha mãe, na época, ficava pistola, porque, assim, cara, tinha gente que não tinha café pra tomar de manhã, cara. E você colocar aquilo de manhã na TV, cara, era de fuder a vida, né? E minha mãe ficava pistola com aquilo, cara, e falava um monte. Era zoado.
Ô, Fê, você tem mais lembrança dos anos 90?
Cara, nos anos 90 também teve, pra disputar com essa nudez quase que explícita do Domingo Legal, o Faustão teve aquela fatídica série do sushi erótico em pleno à tarde do domingo.
Meu irmão.
Caralho, isso era anos 90?
Isso daí. Não, isso, com o Márcio Garcia, não era o Márcio Garcia?
Se pá que era, eu não vou conseguir lembrar de cabeça, mas... Meu, era realmente, não, você falou que a moral era outra, na verdade a moral era inexistente, não tinha moral, era disso pra pior. E aí você também já falou sobre a tiazinha, logo em seguida veio a feiticeira, que também foram...
Verdade, velho, tinha esquecido.
Não se esqueçam das agazetes. Porque tinha a Gazete também.
Sim.
Ô, Fê, mas tudo isso era de um programa do Luciano Huck, não era?
Era o H+, se eu não me engano, da TV Band, se eu não me engano.
Era isso mesmo.
Era que isso ele mesmo. Saiu da Band e foi pra Globo, não foi?
Isso.
Isso. Isso. E quem assumiu no lugar dele lá na Band foi o Otaviano Costa, que acabou mudando o nome pra O Positivo.
Cara, tinha o programa do Ratinho nessa época também, não tinha? Só que, se eu não me engano, não era programa do Ratinho, era outro nome.
Era na Record, e eu acho que no final dos anos 90 ele foi pro SBT, numa transação milionária. Parou o Brasil aquela transação, na verdade. E o programa do Ratinho é o que é hoje, só que pior.
Highlander. Tá sempre aí, tá ligado? Tipo, o Faustão, o Luciano Huck, é um pessoal que começou lá atrás, Serginho Groisman, né? Também era dessa época. E começou a popularizar aí até hoje os programas dele.
O Portioli começou a surgir nessa época também, né?
O Portioli.
Cara, e nos anos 90, esse programa do Luciano Huck, teve duas pessoas que comentaram aqui comigo, foi a Ana e a Letícia. A gente abriu a enquete lá no De Boascast lá no Instagram, pra galera comentar qual era a lembrança que eles tinham dos anos 90. Cara, a Letícia e a Ana comentaram que, cara, nos anos 90, a tiazinha depilava os caras, mano, em horário nobre. Mano, ela catava os caras e depilava e batia neles com chicote, mano. E era isso que a gente via enquanto almoçava.
Tinha, cara.
Sensacional.
Era. Se eu não me engano, a tiazinha ganhou um como se fosse um programa que era As Aventuras da Tiazinha. Cara, era tipo super-herói, velho. Era tipo a Mulher Maravilha das tardes, assim, dos adolescentes, cara. As Aventuras de Tiazinha.
A trilha sonora era do cantor Vini. Vocês lembram do cantor Vini?
Mexe a cadeira.
Foi longe.
Mexe a cadeira.
Foi longe.
Cara, muita coisa. Ó, e uma outra coisa também, cara, que aconteceu nos anos 90, cara, eu nunca vou me esquecer disso. Era do Gugu se fantasiando de outros personagens pra fazer uma surpresa com as pessoas. Que era meio que o táxi do Gugu. Teve um episódio, mano, que ele se fantasiou de mendigo, tá ligado?
Eu preciso lembrar de uma outra coisa também. Gugu entrevistou o PCC. Não sei se vocês lembram dessa polêmica aí. Que o TCC, né? Entre aspas. TCC não, PCC.
PCC.
Faz a mesma Bicho, coisa.
Que é quase assim, a mesma
ao
coisa.
Vivo, é quase a mesma coisa, é.
Gera então, pânico.
Um é organizado e outro não. Mas ao vivo, velho, ele tava lá com um cara encapuzado, obviamente forjado, né? Pelo menos assim, é o que se diz. Conversando com o cara do PCC e o cara falando que não sei o que, pá, pá. E aí, hoje, se analisando isso, né? Porque até porque o Gugu já foi embora. Mas se analisando, você fala assim, bicho, Datena não faz isso. né? Mas eu fazia lá atrás, forjando PCC, esmalte tudo, você é doido.
Ali fechou o caixão. Ali fechou o caixão do programa do Gugu, né? Depois ali foi só decadência mesmo. Foi o fundo do poço. Acho que a sociedade olhou assim e falou: opa, acho que aqui é o fundo do poço. Vamos levantar um pouquinho agora.
Melhor voltar.
E falando de TV Manchete, Cavaleiros do Zodíaco, traz uma boa lembrança pra vocês?
Cara, TV Manchete, eu preciso falar uma coisa, bicho. Eu repeti na escola por conta da TV Manchete, porque passava Yu Yu Hakusho, mano.
Nossa, clássico, hein?
Meu pai e minha mãe saíam pra trabalhar e eu ficava em casa e falava, ó, vai pra escola. Só que eu ficava vendo desenho, mano, e esqueci de ir. Reprovei na escola, mano.
Nossa, Yu Yu Hakusho, Jaspion, Changeman, nossa, vários. E era tudo a mesma coisa, só mudava a roupa, né, na verdade, mas era muito bom.
Churato, mano.
A sequência japonesa que passava na manchete era insana. Eu lembro muito dos finais da tarde, que era uma sequência de super campeões, Churato, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, Jaspion, Changeman, tipo, era insana. Acho que uma geração de otaku se fez depois daquilo.
Cara, Sailor Moon era dessa época também?
Sailor Moon, Hamameio.
É. Só desenho pica, cara, que passava.
Caralho. Sim. Mano, e além dos desenhos da TV Manchete, a gente teve a tão gloriosa MTV, mano.
A MTV Brasil isso nasceu nos anos 90.
Pra mim, foi o marco da televisão. Pra mim.
Eu não consigo me lembrar muito bem de cabeça a MTV dos anos 90. Porque na minha casa nem pegava MTV legal.
O canal
era o 32, né?
Era o 32, exato.
32 não pegava,
pô? Não, não pegava legal, não.
Tinha que ter a cabecinha de peixe malandra, um bombrilzinho lá no alto da laje e aquele nossa, primo pequenininho pra ficar. Tá bom! Tá legal!
Tá ruim!
Tá legal! Mexe não! Vira aí! Era assim que fazia, cara. Um vendo a TV, sintonizando o canal, e outro mexendo na antena e ajustando o bombril lá.
Mexia pra pegar a MTV e fudia todos os outros canais, tá ligado?
Basicamente.
Você tinha que decidir ou um ou outro. E, cara, a MTV, dá pra fazer um programa só sobre a MTV, porque a MTV realmente foi um marco na TV brasileira. Só que uma coisa que eu consigo me lembrar muito bem, que foi quando eu comecei a acompanhar mais música, mais mídia mesmo, foi o VMB de 98, no qual o Racionais ganhou a escolha o prêmio de escolha de audiência com o clipe Diário de um Detento, e eles fizeram aquele discurso famosíssimo. Putz, você consegue encontrar no YouTube muito fácil, e também aquela apresentação clássica de capítulo 4, versículo 3, que é talvez a mais épica de toda a história do VMB, né?
Cara, e nos anos 90 na MTV, cara, tinha o auge do clipe, porque eu lembro que assim, como não tinha internet, saía alguma música, a gente queria meio que ver o clipe da música, só que aí a gente tinha que deixar na MTV, só que aí tinham os horários pra passar. Então a gente colocava na MTV e deixava o som alto o tempo inteiro. Quando ouvia o som da música que você queria ver o clipe, saia correndo igual um desesperado pela casa inteira pra conseguir chegar até a TV e assistir. E eles faziam maratona, se eu não me engano, tipo, os 100 melhores clipes do ano. Aí você ficava assistindo, mano, do centésimo até o primeiro pra ver qual eles tinham escolhido como primeiro clipe.
Eles faziam isso baseado num programa que acho que nasceu em 95, salvo engano, chamado Disque MTV.
Que
fazia as votações para ver qual eram os clipes mais pedidos pela galera. E aí basicamente passava internacional, passava Guns N' Roses, Nirvana, Red Hot,
Pearl
Jam, e nacional passava muito Skank também ganhou inclusive duas vezes escolha da audiência nos anos 90. Cara, era o auge da música, da qualidade da música, né? E dos clipes, né?
Vocês se lembram do acústico MTV?
Putz.
Muitos dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida, principalmente os internacionais, apesar de que, por exemplo, o acústico Gilberto Gil, ele é lindo, cara, o acústico MTV. Eu tenho isso em DVD em casa. Cara, é uma coisa fantástica. Quem puder ouvir esse show é fantástico. Agora, ouçam o do Nirvana, cara. Esse é de manual. Tem que assistir.
Teve o do Titãs, mano, nos anos 90. É de 97, se eu não me engano. Esse também é incrível, que é um acústico também da MTV.
A MTV ressuscitou muita banda com os acústicos. O Capital Inicial, por exemplo, o acústico dele saiu em 99 e eles estavam em hiato, sei lá, desde o final dos anos 80. Eles ressurgiram no acústico e tá aí desde então, né? Um hit atrás do outro, mas muitas das versões das músicas conhecidas do Capital, a gente não conhece nem a versão original, é a versão do acústico MTV.
Justamente o que o Felipe falou, que acho que os acústicos MTV, eles daram uma geração de música, né? Porque fizeram muito de rock e tal, então muitas das pessoas que gostam de rock hoje talvez foram introduzidas por conta dos acústicos. Eu mesmo, o primeiro CD que eu comprei, que eu ganhei, foi do RPM acústico da MTV, que eles fizeram. É uma dessas bandas que foram ressurgir, que ressurgiram com os acústicos. Aí depois dos anos 2000 teve mais, né? Teve Cidade Negra, teve Charlie Brown. O Charlie Brown tem também muito bom. E aí no lance que o Rafa falou de correr pra ver o clipe, não acontecia só na TV, né? Porque era o auge do rádio, né? Então tinha aquela fitinha virgem lá que se deixava pra quando tocasse a música você gravar no rádio ali pra você não perder ela.
O famoso hack player.
Pum. Os dois dedos ali, né?
É. Exatamente.
Mas sabe o que eu acho legal da MTV? Assim, legal. Ela tem. É marcada pela música, né? Mas você tem alguns programas que tinham uma linhagem muito diferente da TV convencional. Você viu que na MTV, por exemplo, eles tinham aquela pegada de. Da diversidade já ali no início, né? Então você tinha o Mion e o Mionzinho fazendo um entretenimento totalmente aleatório e sem pauta, sem nada. Então era todo mundo que era apresentador não era apresentador, era VJ, né? E era marcado por isso. Você tinha, por exemplo, um programa como Beija Sapo, com a Daniela
Cicarelli, né?
Que é. Isso que já tinha um lance do. Que hoje o Rodrigo Faro faz pra caramba, né? De relacionamento. Mas lá naquela época, esse cara ele já fazia pra caramba e fazia com pessoas, por exemplo, pessoas do mesmo sexo, né? Já tinha, a MTV já tinha essa coisa mais à frente do tempo, né? Tinha o Luau MTV também, né? Tinha o Acústica MTV, mas tinha o Luau MTV. E tem pra mim, que é talvez um dos maiores acontecimentos da MTV, que foi no finalzinho dos anos 90 ali, que começou uma galera chamada Hermes e Renato.
Exato.
Que pra mim, velho, se existia hoje o que o Choque de Cultura faz, tem um negocinho ainda daquele tipo de humor, que não é um humor escrachadão tipo Zorra Total, padronizado, mas já Hermes e Renato está pra Choque de Cultura em 2020. Então você tinha a MTV fazendo uns bagulho assim totalmente avulso. Você tinha o Ponto P com a Penélope, então você já tinha alguém falando de sexo ali de forma descolada e mais aberta, mais ampla na televisão aberta. Então tipo a MTV tava à frente na música, à frente não, né? Tava mais aberta na música, aberta em assuntos que eram tabu, né, na época, como sexualidade, como diferenças. E você vê a MTV, cara, realmente foi um puta de um marco. Não sobreviveu por conta das questões, né? Mas assim, foi uma porrada de coisa que quem acompanhou ali mesmo, os desenhos animados da MTV, cara, pô, Fudêncio. Pô, o que que era Fudêncio?
Né? Cara, Fudêncio era muito bom, velho. Mano. A professora cu de ampola, mano.
Cara, vocês assistiram South Park na MTV?
Sim.
Assisti.
O primeiro episódio que eu assisti de South Park na minha vida foi na MTV. E aí, quando eu vi, era legendado ainda. Eu tava em fase de alfabetização ainda. Quando eu vi ali um monte de palavras, aqueles desenhos falando um monte de palavrão, eu falei, não, peraí, o que que tá acontecendo aqui, né?
Só te perguntar uma coisa, meninão. Qual que era o horário que você assistia South Park? Depois das 23 horas.
Era bem tarde, porque eu lembro que eu assistia com meu irmão quando ele chegava da escola, então...
E outra coisa que eu vejo também na época da MTV era a questão também não só da diversidade de gêneros, da equidade de gêneros nos programas, você também tinha a de gêneros musicais. Então você tinha o Yo Raps, que era um programa de rap, você tinha um programa que falava sobre o rock nos Estados Unidos, você tinha um programa que tratava de jazz, você tinha um programa que tratava de rock clássico, você tinha um de música mais pop, você tinha um programa que tratava de sexualidade, porra, o ponto P que o Guilherme falou, ele tinha o Jairo Bauer, cara. Onde que hoje a Fátima Bernardes faz isso? Ela traz uma pauta e traz um profissional que estuda sexologia, que estuda toda essa parte do estudo sobre gênero, sobre mudanças no corpo, toda essa parte mais humana. A MTV já fazia isso, cara, no fim dos anos 90. Ela já era precursora nisso, cara. E assim, você hoje, no atual contexto, você trazer algum profissional pra falar de forma aberta, sem tabu, sobre sexo na TV pra adolescentes, cara, isso você tem que ter o culhão pra fazer isso, porque não é qualquer um que faz isso, cara.
É verdade. E tem, pra mim, assim, eu acho genial a forma que a MTV trabalhava o humor, porque assim... você tem o humor padronizado, né, que é escrito e tudo mais, mas, por exemplo, você via como que um programa de entrevista como o do João Gordo acabava numa treta daquela com o Dado Dolabella, por exemplo. Meu irmão, o cara daqui, pega, mano, um machado e taca na mesa. Entendeu? E assim, uma coisa é acontecer um negócio desse em TV aberta e ficar legal, uma plateia, velho, e a êxtase, tá ligado? Tipo, gritando, tá aí o cara, você vai encarar, pô, não sei o quê, tal. E você tinha também, por exemplo, programas como Mochilão MTV, velho, você via a galera saindo por aí, indo pra outros países, fazendo tudo na raça, com pouca grana, e se virando, velho. Então, tipo assim, você tinha o Cazé, lembra do Cazé?
Uhum.
Mano,
o Carequinha.
O Carequinha, que hoje ele tá, se não me engano, na Band. Mas, mano, tipo, a MTV, pra mim, genial na época.
E na MTV teve uma coisa bem interessante, que foi um bagulho chamado Rock Go. Vocês lembram disso?
Rock Go foram coisas lindas, um bando de perna de pau, unia humor, unia jornalismo. Eu lembro, no final da época da Parmalat, já nos anos 2000, o Marco Bianchi, no domingo, no Rock Go de domingo, falando, daqui a pouco eu vou falar a lista de dispensa do Palmeiras, porque tava saindo um monte de gente, né? E todo final de bloco ele falava, daqui a pouco a lista de dispensa do Palmeiras. E eu interessado, né? Falando, caramba, o que, que vai acontecer? E chegou no final, já nos adeus, ele falou, só rapidinho, vou falar aqui a lista de dispensa do Palmeiras. 5 quilos de arroz, 8 sacos de feijão, 3 negócios de macarrão. Aí eu falei, não acredito que eu caí nessa piada de merda, tá ligado?
Ô, Fê, mas você comentou que os caras da perna de pau, mano, o Supla joga pra caralho, mano. O Supla jogava muito, mano. O Supla e o Badawi. Aí eu lembro que teve uma briga, se eu não me engano, do Di Ferreiro, do NX Zero, com o maluco do Matanza, mano. O Jimmy do Matanza, né?
E era pequenininho, né? Parecia um...
Bem, e quando a gente fala sobre MTV, é óbvio que a gente tem que falar também sobre música. E pra falar de música, chama o Guilherme Roseno. E aí, Gui, o que teve de música dos anos 90, meu caro?
Cara, os anos 90 foi o boom das coisas, né? E o fim de algumas outras. Então, sei, por exemplo, falando do Brasil, para depois falar de fora, né? Você tem nos anos 90 o final ali de um monte de banda que tava bombando na época. Por exemplo, você tinha Renato Russo morrendo aos 96. Aos 96 não, no ano de 96. Você
morreu
tinha
velho.
Cazuza morrendo. 96, porra. Pedi perdão pro cara. Morreu ali no ano de 96. Você tem o Cazuza morrendo ali nos anos 90 mesmo. Né? Você tem, tipo, o rock nacional que lutou pra caralho nos anos 80, na década de 80, né? A galera tudo acabando, morrendo mesmo, as bandas finalizando. A galera tenta trazer o Legião Urbana até hoje, mas não vira, porque um momento até outro. E ao mesmo tempo, enquanto o Renato Russo morre nos anos 96, quem surge no cenário? O funk brasileiro, né? Funk carioca especificamente, né? Você tem ali DJ Malboro vindo, você tem Claudinho e Buchecha lançando o primeiro single deles ali, que é Sabe Tchururu, Tô Louco Pra Te Ver, no ano de 96, se não me engano, e no ano de 97 ele já lança o Quero Te Encontrar, Quero Te Amar. Você tem tipo o boom do funk carioca. Você tem ali o finzinho do rock brasileiro, né? Do rock brasileiro. E você tem também do lado de fora também, porque o Nirvana lá, o Kurt Cobain, morreu nos anos 94, né? Ao mesmo tempo tem o boom das divas lá do pop. Você tem Celine Dion, Mariah Carey. Você tem Whitney Houston bombando com o guarda-costa lá, com aquela música que eu não sei o nome da música.
Britney Spears.
Você tem um boom, velho, da galera, e a MTV trazendo tudo isso à tona na TV brasileira também. Né? Então, tipo, pra vocês, eu não sei como é que foi, né? Mas pra mim, tudo isso eu vivi a partir dos anos 2000. Que eu não lembro de nada dos anos. Foi o que eu falei pro Rafa esse dia. A única coisa que eu sei, assim, que aconteceu, que eu lembro, dos anos 90, é que Cazuza tinha morrido 3 anos antes de eu ter nascido. Essa era a primeira coisa que eu sabia. E a segunda é que o pessoal falava que o mundo ia acabar em 2000. Pronto. Dos anos 90 eu não sei de mais nada. Tudo que eu sei dos anos 90 eu peguei depois, né? Com a ajuda da internet. Não sei como é que foi pra vocês.
Cara, nos anos 90 eu me lembro bastante do movimento grunge, que tava em alta. Cara, então eu escutei muita coisa. Cara, foi nos anos 90 que eu comecei a ouvir Offspring. Foi nos anos 90 que eu comecei a ouvir Nirvana, que eu comecei a ouvir Soundgarden, comecei a ouvir Pearl Jam, comecei a ouvir Guns. Cara, teve todo esse boom nos anos 90 dessas bandas, né, internacionais. E nacional, cara, nos anos 90 também, o Charlie Brown chegou muito forte, né?
Mas só pra complementar o do nacional que o Rafa falou, tinha o Mamonas, né? O Mamonas surgiu ali nos anos 90. E aí é uma das... Assim, é que nem o Gui falou, eu comecei a consumir mais essas bandas dos anos 90 nos anos 2000. Mas nos anos 90 mesmo eu lembro do Mamonas, que eu tinha uma fita do Mamonas. E aí foi um boom, né? Mas durou muito pouco, né? Eles morreram 2 anos depois que começou.
E aí, o lance desse daí, do Mamonas, cara, é que, tipo assim, os caras lançaram um disco só.
Sim.
Na época que se vendia disco, né?
Uhum.
E vendeu mais de 1 milhão e tantos de cópia. Ganharam disco de diamante, de platina, não sei o que tal. E morreram no ano seguinte, velho.
Muito tipo, tenso, né?
É absurdo, velho. Absurdo o negócio.
Sim, e você Você não tinha nem como saber se os caras iam sustentar aquele sucesso, né? Porque eles morreram, eles fizeram e morreram já. Não tinha como saber se eles iam continuar ou ia ser só um disco só.
Também, puxando pro rock nacional dos anos 90, o rock nacional dos anos 90 realmente foi um divisor de águas, porque a cena era muito boa. Tava surgindo o Chico Sainz e Nação Zumbi, tava surgindo Planet Hemp, tava surgindo Charlie Brown, Raimundos. Toda uma cena underground que se popularizou nos anos 2000, ela começou nos anos 90, realmente foi um divisor de águas mesmo, foi o renascimento do rock nacional.
É legal o Felipe falar disso, porque ele falou underground, né? Você, é muito de nicho isso, né? Mas tinha uma galera que era do mainstream, assim, que era na televisão que a galera atuava, que era a gloriosa mistura do Brasil com o Egito, né? O El Chan tava ali, ó, pegando fogo nos anos 90. E, tipo, isso era a Cheta, o Ivete, Cláudia Leite e a galera toda.
Banda Eva, Chiclete com Banana. Ali,
Chiclete com Banana. Tudo nos anos 90 bombando. É, El Chan, né? Boquinha da Garrafa, inclusive volta lá no episódio, na parte que a gente tava falando da TV. Então, o El Chan tava aí, ó. Boquinha da Garrafa era do El Chan. Tava bombando na TV brasileira.
E aí, a gente começa os anos 90 e a gente não vai falar de pagode? Cara, os anos 90, assim, pra quem gosta de samba e pagode, cara, começou o fim dos anos 80, a gente teve aquela virada, né? Que era do Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho. E aí vem aquele grupo clássico chamado Raça Negra. Que, cara, totalmente o cenário musical.
Aquele assim, CD da mãozinha, né?
Porra, cara. Mano, Raça Negra foi uma das primeiras bandas a colocar metais, cara, na música. Você que é músico, Guilherme, você tá ligado. Colocar metal no pagode, colocar som de instrumento de sopro, cara, e teclado. Mano, Raça Negra não tinha cavaco, cara. Só pra vocês terem noção, como que um grupo de samba não tem cavaco?
Nossa, bicho,
Raça Negra não tem cavaquinho, cara. Só pra ter uma noção. E aí, na esteira do Raça Negra, vieram vários outros grupos. Catinguelê, Sensação, Soweto.
Soweto.
Sem Compromisso, Só Preto Sem Preconceito, Negritude Júnior, Arte Popular. Cara, todos esses grupos. E eu falo pra vocês, cada grupo desses lançou um álbum clássico. Se vocês pegaram o ano de 92 e escutar um disco do Catinguelê, um disco do Sensação, 94, o primeiro disco do Arte Popular, o primeiro disco do Negritude Júnior, os caras faziam música boa. E era que tocava na periferia, cara. E tocava demais. Junto com Racionais MCs, é claro. Porra, só pra contrariar, era um pagode feito em Minas. Os caras eram mineiros, cara. E faziam um pagode de Rio de Janeiro, assim. Era absurdo.
Cara, e esse esquema do pagode é interessante porque, assim, hoje a gente escuta e fala: nossa, mano, impressionante como esse bagulho tá tão enraizado que eu sei cantar e eu nem preciso olhar a letra, tá ligado? Mas foi porque a gente ouviu demais quando era pequeno, mano.
Cara, qualquer um aqui canta a letra de Naraí inteira.
E Naraí. Ou não. Naraí. Canta. Fala, Fê.
É. Não só complementando, ele falou de Arte Popular. Eu acho que o Acústico MTV do Arte Popular, se eu não me engano, é do ano 2001. E é uma das coisas mais lindas que tem dos acústicos todos. Sabe? É muito bem feito, é muito bem. Arranjado, é muito bem cantado, sabe? Realmente é fora da curva, é muito bom mesmo.
Cara, e eu lembro que do pagode dos anos 90 também tinha galera que, tipo, curtia demais os cantores. Cara, muitas meninas lá da rua lá ter aquele pôster do Rodriguinho colado no guarda-roupa, tá ligado? O cabelo pintado de loiro com a faixinha. Do Vavá também.
Era o ídolo, né? Da
Nossa, mulher. Vavá, velho. O Vavá, mano. Eu vejo esse período aí dos anos 90 pra música como um som de coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Sabe? Tipo, porque se você parar pra analisar, tipo, o sertanejo universitário, ele surgiu agora, né? Tipo assim, de uns 5, 6 anos pra cá. Mas nos anos 90, pra virada dos anos 2000, você tinha, pô, o Leandro do Leandro e Leonardo tava vivo. Zé de Camargo e Luciano tava bombando, velho. Sabe? Tipo, o Chitãozinho Chororó. Você tinha o Leonardo. João Paulo Daniel. E o João Paulo tava vivo, velho. Então, tipo, você vê que o boom do sertanejo também foi nos anos 90. Então, tipo, pegando o gancho do que o Felipe falou, né? Da cena underground lá, que tinha Charlie Brown. Você tinha Los Hermanos também ali, né? Os Hermanos surgindo no finalzinho tal. Mas a grande mídia, cara, a galera do pagode, do axé, do sertanejo, pipocou na televisão.
Eles preenchiam, né?
É, porque foi o bom deles, entendeu? Enquanto esses outros estavam no nicho deles, crescendo e tal, ganhando representatividade por conta, porque o Chorão tinha muito, né? A imagem do Chorão era maior do que a da banda até. E aí, tinha uma galera que era fã da banda, do Chorão, não sei o que e tal. Mas, tipo, você. Que nem hoje, né? Entre aspas. você gosta da sua banda no nicho e tudo mais, mas quando você liga a televisão, você vê o Thiaguinho cantando, você vê o Luan Santana cantando, você vê a Ivete Sangalo, então você vê que existem gêneros que eles ultrapassam o nicho e alcançam muito mais do que, sei lá, do que você imagina. Mas isso é desde sempre. Tem estilos que são populares e que continuam sendo mais populares do que outros. É muito louco isso.
E esse lance do sertanejo que o Gui falou, é legal que teve também o Amigos, né? Que era a junção de tudo isso. E aí, então, pessoal, quem gostava de uma dupla, geralmente gostava mais de uma, mas gostava das outras também, né? E aí, com Amigos, os caras eram meio que os Vingadores. Juntava todo mundo, fazia um show. E na época, imagino que tenha sido um estouro também.
E aí, quando você pega no rap, algum de vocês ouvia Espaço Rap?
Pô, cara, Billy, já.
Depois das 6 horas da tarde, cara. Quem era de perife e não ouvia Espaço Rap não tava na perife.
105 FM, cara.
Total.
Cara, e de rap, bicho, eu lembro que esse CD do Espaço Rap era uma coisa muito comum na escola. A galera da escola comentava sobre as músicas que eles ouviam. E aí, quem não... Se você quisesse fazer parte do grupo, você tinha que ouvir pra conseguir comentar com a galera depois. Então, por exemplo, se tem um rap que tá em alto, a galera tá cantando e você não sabe cantar, mano, você tá fora da rodinha, tá ligado?
E outra, cara, que o Espaço Rap, ele era de rap nacional. Ele era dos grupos de rap da 105. Só que aí, duas coletâneas que eram internacionais, que essa daí você tinha que ir ou no Camelô ou na 24 de Maio pra comprar, que era Dinamite e Black Total.
Sim, né?
Que eram os raps internacionais. Então, cara, Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Puff Daddy, Wu-Tang Clan, esses grupos todos, cara, de rap, das bandas de rap antigas, ou seja, dos Estados Unidos, elas apareciam nesses discos. E velho, e nos nacionais, e o rap nacional, ele batia de frente. Então a gente tinha aqui The Menos Crime, Faces da Morte, DMN, como que chamava? Tinha Racionais, que entrava nessa coletânea. Nós tínhamos
RZO.
RZO. Cara, tinha todas essas bandas e batia de frente. O cara que ouvia RZO, ele ouvia da mesma forma que ele ouvia Tupac, cara. Porque era igualzinho, no mesmo pop. E o cara ouvia.
Cara, e uma outra coisa interessante, ainda falando de música dos anos 90, cara, foi a questão da pirataria, né?
Ixi,
cara, nos anos 90 a pirataria pegou fogo.
E aquela mídia roxa que podia o canhão do leitor de CD.
Exatamente.
Porra, derretia um canhão e já era som, cara.
Não, cara, porque assim, ó, o lance da pirataria na música é assim, quem tinha o CD original, cara, emprestava, mas só pra quem era muito amigo. Porque, tipo, cara, se você riscar meu CD, você tá na bosta, cara. Eu vou ficar puto com você. Aí, uma das coisas que a gente meio que fazia era o seguinte. Se você tá com o CD original, você empresta ele pra um brother, o cara devolve, a primeira coisa que você faz é virar ele pro outro lado e ver se tem risco, né? Quem tem esses CDs, cara, normalmente era uma questão de status antes, né? Lembra que tinha aquela CDzeira que era uma porrada de CD meio que amontoado e tinha aqueles aparelhos que você conseguia colocar de 3 a 7 CDs dentro do rádio.
Ele abria, se você apertar o botão, ele abria, né? Você colocava, ele girava e
cantava de
novo. O micro system.
Bastados, bom, né? E no carro, isso aí no carro. Vocês se lembram?
Ixi, Mari.
Caramba, aí eu não lembro disso não.
Não, tava esse de 3 não. De 3 não, né? Mas você diz o som que você colocava o CDzinho e tal.
Não, você tinha uma disqueteira, mano, que ficava atrás, no porta-malas do carro, ela ia
funcionando.
Ah, sim. Pode escrever.
A disqueteira.
Verdade.
Eu vejo muito esse negócio de velho, a indústria da música, ela mudou demais. Não falo nem em relação à música, eu falo em relação à produção de coisas, né? Então, tipo, e como ela se reinventou. Você tem a época em que a galera... Mano, era um puto status uma banda aí na televisão e falar, ó, ganhou um disco de ouro, disco de platina. Hoje a galera faz um DVD e põe no YouTube. Entendeu? Hoje a galera faz um disco, gasta o mesmo valor, às vezes mais caro, porque tá tudo mais caro, né? O cara gasta caro pra caramba pra produzir um disco, pra pôr numa plataforma pra todo mundo ouvir a hora que quiser. E gratuito, porque você tem o Spotify, por exemplo, que você pode ouvir gratuitamente, né? Aí tem um lance de como você quer ouvir. Então, tipo, ao mesmo tempo que a música muda em relação a gênero, a indústria mudou com relação a consumo, né? E isso acaba afetando também na produção musical. É muito louco isso.
Você pegava nos anos 90, por exemplo, vou dar um exemplo aí, o Rafa falou Pearl Jam. O disco Tem, do Pearl Jam, ele tocou praticamente todas as músicas, cara. Nevermind, do Nirvana, tocou todas. As músicas praticamente foram todas trabalhadas. O disco do Mamonas, cara, você poderia considerar hoje um clássico, porque ele tocou todas as músicas no rádio.
E todas viraram chiclete, né?
Exatamente. E trabalhava-se o álbum inteiro. Porque era um custo, né? Você fazer um álbum, divulgar e tal. E hoje não tem mais isso. Hoje o artista botou duas músicas, tal, três estourando, quatro, quando é muito, grava um álbum novo.
Eu acho que a única exceção que tem, Davi, é o sertanejo. O sertanejo, cara, o cara faz um disco de 10, as 10 rola. Não tem jeito, velho. Você passa na rua, tem gente cantando sertanejo. Os 10. Porque às vezes eu não sei, eu não ouço muito. E aí eu tô cantando, tipo. Entendeu? Eu acho que é o único gênero que se popularizou muito, né, de uns anos pra cá. Mas é realmente isso, tipo, hoje em dia não tem como se engatar. A produção tem que ser intensa. Você vê que, tipo, você tá aqui, agora que a gente tá fazendo isso aqui, gravando esse podcast, tem uma dupla sertaneja nascendo num casulo lá em Goiás. E aí quando você, daqui a 3 dias, for no YouTube, eles já estão com o DVD gravado lá no interior de Goiás. Daqui a 1 mês, eles estão aparecendo na Fátima Bernardes, tipo assim, a produção.
Lá no interior de Goiás.
Lá no interior de Goiás.
A distância.
É muito louco isso, velho. De onde que surge tanta banda sertaneja? É muito louco a produção, né, velho? Dessas coisas, assim. Os caras trabalham, né?
Mas eu acho que aí, Guilherme, também reflete um pouco, cara, do gênero da época. Quando eu era moleque, nos anos 90, cara, todo mundo queria ter seu grupo de pagode. Cara, eu lembro que eu comecei a ter minhas primeiras experiências com música, cara. É assim, eu comecei a estudar violão. Um brother meu começou a estudar pandeiro. Eu comecei a estudar violão, mas queria ter um cavaco, mas não tinha dinheiro pra tocar o cavaco, aí fui aprender violão, sabe? E, sim, todo mundo queria ter seu grupo de pagode, todo mundo queria, sei lá, ter sua bandinha de rock. Era o que tava em alta, sabe? É. Aí o moleque que era mais descolado na perifa, puta, vou querer ser rapper, mano. Vou querer começar a fazer scratch que nem o KLJ faz, sabe? Então, é de época. Então, agora, o boom da época é assim, as meninas querem, sei lá, ser Anitta e os caras querem ter suas duplas de sertanejo. Ou algumas meninas querem ser Maiara e Maraíza. É assim. Eu acho que reflete
os anos 90 era mais assim, era surgimento, né? Era menos padronização, era surgimento. Tipo, você vê que as bandas de pagode, se eu posso estar errado, você pode me corrigir. Mas assim, tinha o vocalista e tinha 4 caras dançando iguais, assim, de paletó, às vezes. Dançando, fazendo uma coreografia assim pro lado pro outro, né? Iluminar os pensamentos. E um cara na frente, um microfone. Isso, e o cara com o pandeiro lá na televisão. De paletó atrás, fazendo dancinho.
Fazendo playback.
Isso,
playback. Só fazendo um juntado aí dos temas, tinha também aquele grupo de pagode que uns jogadores dos anos 90 fizeram, que tinha o Marcelinho, o Amaral.
Teve isso?
Era um pagode meio...
Totalmente gospel, apesar da vivência ser outra coisa, mas eles faziam isso sim, e fizeram turnê nacional e tudo, apareceram nos maiores programas de auditório, essa loucura que era os anos 90.
É, detalhe, Felipe, de paletó no SBT ali, eu lembro desse cara, de paletó, os cinco, assim.
No interior de Goiás.
No interior de Goiás, exatamente.
nos anos 90 era muito difícil também você chegar numa gravadora pra você surgir, né? Hoje em dia é muito mais fácil você colocar o seu vídeo, sua música no YouTube, uma ferramenta, já se alguém escutar e gostar, se tiver muitos views ou muitos downloads, você já chama atenção. Nos anos 90 não, você tinha que gravar uma guitarra fodida assim de áudio, você não, né, nem escutava direito a música, só chiado. E hoje não, hoje é bem mais fácil. Qualquer celular que a gente tá fazendo aqui, a gente faz um podcast, um fonezinho, lá naquela época não.
Ó, nos anos 90 tinha uma coisa que servia muito pra divulgar música nova, chamava Showmício. Vocês lembram disso?
Showmício? Não lembro.
Cara, o que era o Showmício? Showmício era um show que era organizado por um político, que financiava esse show, trazia um grupo fudido, montava um palco no lugar da periferia, tipo numa avenida principal, botava o grupo lá tocando, cara.
Sensacional.
De conseguir muito de votos, cara. Era o famoso Showmício. Cara, eu já assisti show fundo de quintal de Showmício, só pra vocês terem uma ideia, cara.
Caraca.
Tipo, no fim da minha rua, assim. Você imagina, o fundo de quintal, né? O maior grupo de samba da história do Brasil. Na tua rua, cara. No fim da rua. No palco. Cara, eu já... Ah. Era absurdo. Era absurdo. Assim, sem pagar nada. Esses eram showmissos dos anos 90.
Mas eu queria só voltar no assunto que o Doug falou. Que é o seguinte. Os anos 2000 matou as gravadoras dos anos 90. Assim, assim, pisou. Desgraçou. Porque hoje... Você não precisa de uma gravadora. E aí, isso é o que é mais louco, né? Assim, nos anos 90, o artista, pra ele bombar, pra ele fazer sucesso, pra ele chegar em algum lugar, ele precisava. Não tinha como. Porque a gravadora tinha aquela junção com a televisão e com a rádio era potência. Hoje em dia, se faz rádio independente, né? Tem rádio em qualquer lugar. Você liga na internet, tem rádio que bomba mais do que rádio que tá na rádio. Né? Então, tipo, você tinha um monopólio de gravadoras. Aí beirou a internet, chegou a internet, cara, o cara compra uns equipamentos em casa, o cara grava um negócio, faz carreira independente e tudo mais. Então você tem nos anos 90 essa coisa, né? Então, tipo, a contagem de discos vendidos, você tem as turnês anunciadas em rádio, as turnês anunciadas em televisão. Tudo. Hoje não. Hoje o artista que você gosta, que às vezes eu não conheço, tá fazendo turnê no Brasil todo e eu não conheço. E tá lotando um monte de coisa e tal. É muito louco, assim, ao mesmo tempo que tinha esse boom de criatividade, de surgimento de coisas diversas nos anos 90, musicalmente falando, você não tem mais, a partir dos anos 2000, né? Mas você tem a independência musical proveniente da internet. É muito legal isso dá um puta de um estudo, assim, cronológico, né?
Bem, pessoal... E depois de todas essas ideias sobre os anos 90, eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer também a presença de Douglas Oliveira.
Opa, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradecer o Felipe, o Gui, o Davi, o Rafa pelo convite mais uma vez. E se pintar mais um convite, também de novo.
Queria agradecer também Davi Domingues.
Olha, eu gostaria de agradecer a cada um que participou aí conosco do podcast e fazendo valer aquela frase... do velho Mário Jorge Lobo Zagallo. Se você não gostou, você vai ter que me engolir.
Quero agradecer também a presença de Felipe Ângelo.
Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos da bancada aí. Espero vida longa ao The Boas Cast.
Valeu. E quero agradecer também Guilherme Rosena.
Opa, eu acho que eu sou o primeirinho aqui, né? Ah, não, tem o Felipe também. Eu que agradeço, mano. Trocar conhecimento e zoeira com vocês é de um prazer que eu não consigo calcular numa noite de sábado. Então tamo junto aí. É nóis.
Valeu, maravilha. Então, pessoal, é isso. Abraços e até o próximo de Boas Cast.